Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você está nos escutando de madrugada, boa sorte. Sou José Edgar de Matos, setorista do São Paulo no GE, e começamos mais uma edição do nosso glorioso podcast, podcast semanal, podcast que aborda o dia a dia e os jogos do São Paulo Futebol Clube. E neste programa, mais um capítulo especial de uma noite especial vivida no Morumbi. O São Paulo saiu atrás do São Bernardo em uma partida eliminatória pelas quartas de final do Campeonato Paulista, mas virou categoricamente, goleou por 4-1, com os garotos de Cotia como protagonistas e avançou à semifinal do Campeonato Paulista. Ou seja, o São Paulo segue na briga pelo bicampeonato, segue na briga pela defesa do título do Paulistão. E para abrir nosso programa, chamar quem estava lá, quem sofreu quando o São Bernardo fez 1-0 e quem saiu extasiado, feliz e confiante do estádio após a goleada São Paulina com assinaturas de Pablo Maia e Rodrigo Nestor. Caio Domingues, voz da torcida, meu amigo, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar novamente nosso convite. Quero que você passe um termômetro de como foi a arquibancada do Morumbi na noite de terça-feira. Afinal, São Paulo tomou um susto logo no começo do jogo, né, com algumas chances de São Bernardo, tomou 1-0 no começo do segundo tempo, mas acho que a noite não poderia ter terminado melhor, né, com uma goleada da maneira que foi e com os jovens criados em Cotia como os grandes personagens da partida. Como que você viveu essa noite de terça-feira, meu amigo? Seja bem-vindo.
Fala, Zé. Abraço a todos os amigos aqui da bancada. Zé, você usou a palavra que eu iria usar aqui na abertura, cara. Foi uma noite especial. Foi o puro suco do São Paulinismo no Morumbi. São Paulo, que teve um começo de jogo difícil, muito mais por méritos do São Bernardo, que a gente falou aqui durante a semana, que é um time muito bem treinado, um time organizado, um time que subiu as linhas, que criou uma dificuldade na criação do São Paulo. E tiveram 30 minutos ali que o São Paulo demorou para se achar. São Paulo se achou na partida, São Paulo passou a dominar, São Paulo criou, São Paulo perdeu gols incríveis, e aquele filme, né, no torcedor São Paulino, que viveu eliminações traumáticas muito recentes, começaram a passar na cabeça. Aí o time volta no segundo tempo ainda melhor, numa falha individual bizarra, São Paulo toma um gol, e o Morumbi, que com bom público, 30 mil pessoas, 29 e pouquinho, o Morumbi com bom público, ao invés de sentir o gol, apoiou ainda mais, a ponto do próprio Rogério falar na coletiva pós-jogo. A partir daí, o time cresceu, São Paulo criou outras oportunidades, fez o gol, achou o segundo gol num golaço, com uma pitada do Rogério, trabalhando uma jogada ensaiada ali na hora. Os moleques de Cotia com uma dinâmica totalmente diferente do que o São Paulo vinha vindo. E um fim de noite com 4-1, São Paulo virando um jogo mais uma vez no campeonato, São Paulo mostrando entrega, São Paulo mostrando repertório, dessa vez com chute de fora da área, com lançamento, cavada, São Paulo fez gol de tudo que é jeito, e há muito tempo eu não vi o São Paulo com tanto brilho em um duelo de mata-mata. Ah, mas era o São Bernardo. Pois é, mas é o adversário que a gente pegou, não poderia ser o Palmeiras se a gente pegou o São Bernardo. Então, assim, até vi algumas pessoas falando: ah, o São Paulo teve 30 minutos e só foi dar o primeiro chute. Pô, grande coisa, o jogo tem 90 minutos. E nos 90 minutos, 4-1 para o São Paulo, com uma baita exibição. E só consigo destacar pontos positivos de ontem.
Maravilha, Caião. Muito obrigado por esse belo início. E acho que você conseguiu ilustrar bem, né? Porque a gente viu uma possível transformação de ambiente no Morumbi que acabou terminando rapidamente com o gol do Rodrigo Nestor, né? Até o próprio Rodrigo Nestor viveu uma noite que ele foi do inferno ao céu, né? Porque o gol que ele perdeu no primeiro tempo foi qualquer nota, né? Talvez um dos gols perdidos mais perdidos do São Paulo nos últimos anos. Mas ele se redimiu, fez uma boa, ótima atuação na minha visão. O Rodrigo Nestor foi um dos destaques da partida, apesar desse gol perdido. E aquele gol, né? Respondendo rapidamente ao São Bernardo, impediu o Morumbi se transformar num ambiente negativo, porque a gente viu o Igor Gomes sendo vaiado, obviamente a gente vai falar mais sobre isso, né, ainda durante esse programa, mas São Paulo conseguiu resposta rápida e mostrou um amadurecimento importante para conseguir virar o jogo. Antes de apresentar nossos outros dois convidados, né, aliás, antes de apresentar nosso terceiro convidado hoje, nosso grande Miller Alves, que nos agracia novamente com a sua presença hoje, não tem como a gente não pedir o top 3 do nosso querido Felipe Ruiz. Afinal, é podcast de São Paulo e podcast de São Paulo sem o top 3 positivo e negativo do Felipe Ruiz. Não é podcast de São Paulo. Prazito, seja bem-vindo, meu amigo. Também, por favor, gostaria de saber as suas impressões da noite de terça-feira no Morumbi. O senhor que estava lá, e inclusive o senhor que estava comigo ali na entrevista coletiva de Rogério Ceni na Zona Mista, que finalmente voltaram depois de mais
finalmente. De nos cruzamos, né, Zé? Finalmente também nos cruzamos no Morumbi, trocamos ideia, né?
Exatamente. Seja bem-vindo, meu velho.
Valeu, Zé. Foi um dia histórico, assim. Foi um dia histórico para o Morumbi, sobretudo pela volta da entrevista presencial, depois de mais de 2 anos ali. Poder olhar no olho de quem você vai fazer a pergunta. Até fiz um post nas redes sociais, é o mais legal. O jornalismo, ele respira por isso. Por momentos em que a gente pode olhar e entrevistar. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para o Caião, para o Milão. Acho que o São Paulo fez um jogo muito bom mesmo. Ao ponto do jogo ter sido 4-1 e o Alex, o goleiro do São Bernardo, Alex Alves, ter sido um dos melhores em campo.
Achei que o nome dele era Neuer. Puta vida, como pegou?
Você fala, né, Caião, que contra o São Paulo todo goleiro vira o Neuer, né? Mas foi impressionante a atuação do Alex Alves, tomou 4 gols e foi um dos melhores em campo. Isso diz muito sobre o quanto que ele jogou, assim, até o São Paulo marcar o primeiro gol com o Nestor, ele pegava tudo que ia na direção do gol, chutes do Luciano, chutes do Éder, uma atuação, assim, realmente de encher os olhos do goleiro do São Bernardo, e é bom que o pessoal que ouve o podcast vai acreditar mais na gente, porque a gente falou da dificuldade que o jogo seria. Como o Caião falou, o São Bernardo começou muito bem. Os primeiros 30 minutos do São Bernardo foram muito bons, melhores do que o do São Paulo. Poderia ter feito 1-0, teve 2 chances boas para fazer 1-0. Depois o São Paulo tomou conta do jogo e dali para frente fez 4. Poderia ter feito muito mais. Zé, vamos a ele, ao top 3. Acho que o primeiro tem que ser o Pablo Maia. E aí, né, Zé, esse vale uma confidência rapidinho. O que você me mandou, ô Zé, na hora que eu tuitei se o Pablo Maia deveria terminar o jogo?
Eu só mandei um prepare-se, porque se tem uma... Aliás, eu já até pedi aqui em off os próximos uns 6 números aleatórios aí pro prazo para eu jogar numa quinta-feira ou num sábado aí pela frente, porque o nosso glorioso Felipe Ruiz deu uma bela tuitada de que se fosse Rogério Ceni, ele tiraria o Pablo Maia do jogo. Isso é por volta dos 35, 36 minutos do segundo tempo. Eu acho que foram 10 segundos de espaço entre essa tuitada do Felipe Ruiz e a cacetada que o Pablo Maia acertou no ângulo do Alex Alves. Na hora que saiu, eu vi o tweet do Felipe Ruiz, eu olhei pro campo, saiu o gol. Falei, eu só mandei, prepare-se, cara. Vai virar meme. Se não, na internet, aqui nesse podcast. Ainda bem que o Eduardo Rodrigues está de férias, senão sua orelha tá muito quente hoje, viu, Prazito?
Ouviria. Pô, de férias ele conseguiu twittar, ela conseguiu brincar comigo, imagina se ele
estivesse aqui hoje. Eduardo sem Twitter não é Eduardo, né, convenhamos.
Não é. Mas eu próprio falei que, por conta do meu tweet, ele tinha que estar em primeiro. E aí eu explico, eu nem acho que ele estava mal no jogo, pelo contrário, acho que o Pablo Maia vinha fazendo um bom jogo. Agora, eu acho que ele estava amarelado já, ele estava jogando numa função ali de primeiro volante, que a qualquer momento ele poderia ter que parar um contra-ataque. Até por isso eu teria tirado o Pablo Maia no jogo de ontem, teria colocado um jogador, de repente, para ser um pouco mais ofensivo ali. Só que tá certo, quem deixou o Pablo Maia em campo, fez um golaço, deu assistência depois pro gol do Calleri. Então o Pablo Maia eu coloquei como o melhor em campo. O Calleri em segundo e o Rigoni em terceiro. E aí acho que os dois estão interligados. Acho que os dois argentinos foram fundamentais para a mudança de espírito do São Paulo. Eles criaram a jogada do primeiro gol, o Rigoni tabelou com o Calleri, levantou a cabeça e deu a bola no pé do Nestor. E muito além dos gols, acho que eles mudaram o espírito mesmo. Chamou atenção na hora das 3 alterações de uma vez, como todos os jogadores vieram correndo, mas correndo, não foi nem trotando. Os 3 jogadores que iam entrar, Wellington, Rigoni e Calleri, eles foram correndo falar com o Rogério, ou seja, tamanha vontade que eles entraram. E o Wellington também entrou muito bem. Então coloquei esses 3, menção honrosa ao Marquinhos e ao Luciano. E aí o Caião fala, né, Caião? Menção honrosa tem... Vira um top 5 ali, né, Caião?
Ainda mais num 4-1 como foi, né, Caião?
Mas hoje o top positivo gabaritou, cara. E só para não te deixar sozinho, eu falei para tirar o Pablo Maia também, porque ele já tinha cartão amarelo. Logo depois da expulsão, eu falei, puta, tem que tirar o cara, deixa o Nestor de primeiro volante e vamos para cima. Aí saiu o gol, falei, eu nunca falei isso.
Nunca pedi a substituição dele, né?
Nunca.
Não, é engraçado mesmo como esses 3 mudaram a partida, né? Obviamente que o São Paulo, né, acabou agraciado por uma bobagem do Paulinho Mocelin, que já tinha cartão amarelo e cometeu uma falta extremamente besta no Alisson, né? Caiu no jogo do Alisson, ali levou o segundo amarelo. E com a mais, o São Paulo, que já vinha, né, dominando o São Bernardo, se impôs ainda mais. E a entrada desses três foi muito importante, porque muda a característica do jogador. O São Paulo conseguiu, né, mudar também a sua dinâmica de ataque. E aí foi encontrando espaço e aí a vitória veio naturalmente, né, Praça?
Total, total, Zé. Me chamou muita atenção o Wellington, como entrou bem de novo, né, assim, lateral esquerdo, e vai ganhando espaço. Hoje faz uma sombra ao Reinaldo. Tenho dúvida se já não merece ali uma titularidade, alguma sequência de jogos ali. No negativo, Zé, coloquei o Igor Gomes em primeiro. Vamos falar muito sobre ele. Acho que não tem que ser demonizado, pelo contrário, acho que é um garoto que o tio Ceni falou muito sobre ele na coletiva. Mas ontem é fato que o Igor estava apagado no jogo, não conseguiu ser aquele Igor de outros jogos e de outros momentos no São Paulo, participativo e tal. Coloquei o Reinaldo em segundo, muito pela falha no gol. Acho que ele vacila feio no gol. Ele não pode perder aquela bola ali onde ele perdeu, numa área de intermediária do São Paulo. Eu acho até que ele nem estava tão mal no jogo, mas perder aquela bola e ter tomado 1-0 naquele momento foi fatal para o São Paulo. Poderia não ter se recuperado. E coloquei o Diego Costa em terceiro. Também acho que o Diego Costa não vinha tão mal no jogo, mas acho que quando o São Paulo toma 1-0, ele começa a ficar nervoso, ele erra alguns lançamentos ali até o São Paulo conseguir um empate. E acho que no gol, me incomoda um pouco o zagueiro que dá as costas para a bola. Eu acho que ele vira de costas quando ele toma a bolada e aí acaba não conseguindo se recuperar e sai o gol do Davó do São Bernardo. Por aí, Zé.
Acho que estamos perto, né? Acho que estamos bem alinhados nesse sentido. Eu só colocaria também, porque acho que, como foi o São Paulo conseguiu uma virada muito importante, eu destaco também a virada do jogo do Rodrigo Nestor, né? Pelo que até a gente já abordou nesse programa. Perdeu um gol inacreditável, mas impressiona o quanto o Rodrigo Nestor é um jogador que já impressiona a gente, né, Praza e Caio. Desde o ano passado a gente já vem falando do Rodrigo Nestor, da categoria dele com a bola, de como ele vem evoluindo. Mas eu acho que nesses 3 meses, basicamente 2 meses de temporada, ele acelerou esse amadurecimento. E eu vejo uma virtude muito grande no Rogério nesse sentido. Porque o Rogério está escalando o Rodrigo Nestor como um 10, como um meia, como alguém para criar o jogo de São Paulo. Aquele meia tão desejado que foi, que o pessoal imaginava que poderia ser o Martim Benítez, que, né, a gente já falou muito dele aqui, de quanto deixou a desejar, né, também nem está mais no São Paulo, mas o Nestor cada vez mais se mostra esse jogador e manteve, seguiu procurando o jogo, mostrou muita personalidade. Fez um belo gol ali na combinação com o Calleri e com o Rigoni e deu assistência para o Pablo Maia naquela jogada improvisada. Aliás, tem detalhes dessa jogada improvisada lá no GE. A gente subiu uma matéria há pouco, agora são 16 horas e 8 minutos, faz mais ou menos uns 20 minutos que a gente subiu esse detalhe dos personagens envolvidos ali, falando desse improviso, né, que mudou a vida do São Paulo na partida de terça-feira. Mas acabando esse comentário do Prazito, né, que sempre nos agracia com o seu top 3 positivo e negativo, já tão tradicional aqui, eu vou chamar meu amigo Miller Alves, que está aqui com a gente também. Milão, aquele abraço, meu velho, seja muito bem-vindo. Quem que você o que você mais destaca dessa reação que o São Paulo teve, que transformou uma partida que caminhava para um cenário dramático, numa goleada que deixa naturalmente o torcedor e a torcedora empolgada para uma semifinal de Campeonato Paulista? Seja bem-vindo, meu velho.
Fala aí, boa tarde aí, Zé, boa tarde, Caião, boa tarde, Praz. Seguinte, concordo muito com muita coisa que vocês falaram, mas eu queria salientar uma coisa, cara. Muitos jogadores de Cotia jogando e, cara, mesmo com o placar adverso, né, de 1-0 e até 1-1, que atrapalha, porque você ir para os pênaltis com São Bernardo em casa é uma pressão muito grande. A força mental dos garotos de Cotia, a força mental do Nestor de ter se recuperado, como entrou, o Marquinhos entrou, um cara muito jovem, que não tem, eu acho que o Marquinhos deve ter nem 30 jogos como profissional, e entrar e saber da responsabilidade dele, chamar o jogo para ele. Então, eu queria salientar essa força mental, que eu também percebi um pouco, o Diego Costa um pouco nervoso, e que essa força mental ela pode ser muito importante lá para frente, porque o São Paulo pode ter um jogo contra o Corinthians na Arena, e se passar, pode ter decidido o título do Paulistão no Allianz. Então a gente está vendo esses meninos de Cotia, podemos dizer que estão começando a virar homens de Cotia, né? Que conseguiram chamar o jogo para si, botar a bola embaixo do braço e conseguir fazer o São Paulo fazer essa virada que nos últimos anos, a gente já viu o São Paulo perder para a Juventude jogando na Série C, para Bragantino na Copa do Brasil, né? Para o Colombo na Sul-Americana, Penapolense no próprio Campeonato Paulista, ver eliminações que poderiam remeter a quem está no campo, nossa, será que vai ser mais uma? Mas não. Eles continuaram trabalhando, o São Paulo continuou criando. Óbvio que os 30 primeiros minutos foram difíceis, mas a gente tem uma sequência do 38 ao 42, que o São Paulo teve três chances claras de gol. Apesar que aí vem minha corneta, o Alex Alves fez uma boa partida, porém, os chutes do primeiro tempo foram um pouco em cima dele, né? Acho que a bicicleta do Luciano realmente foi um chute mais forte que teve a defesa dele, mas o chute do Nicão embaixo foi um espetáculo do Alex Alves. E eu tô com o Caio, parece que alguns goleiros, quando entram no Morumbi, eles viram o Noia ainda acho que o São Paulo é um time que perde muito gol. Eu quis salientar esse negócio de chutar em cima do goleiro, porque eu acho que tá faltando um pouco de capricho para tirar um pouco mais de calma. Mas assim, é um começo de trabalho do Rogério Ceni. O homem tem um plano, né? Rogério Ceni tem um plano, né? Então a torcida comprou esse plano, e eu queria realmente falar que essa força mental, principalmente dos garotos, pode ser algo que a torcida pode se apegar para o resto do Campeonato Paulista.
Aliás, uma observação que o Miller fez, né, sobre a defesa do Alex Alves no chute do Micão, que foi o lance que gerou o gol da virada do São Paulo, só uma observação que inclusive está nessa matéria aqui que eu falei há pouco, a gente não está aqui para julgar se foi justo ou se não foi justo, mas tá tão comum os goleiros no futebol brasileiro darem aquela parada, darem aquela esfriada, pedirem aquele atendimento quando estão pressionados, que não é impossível a gente não pensar que foi isso que aconteceu ontem no Morumbi. Assim que ele fez a defesa do chute do Nicão, em um momento que São Paulo pressionava muito, né, o Alex Alves pediu atendimento. Foi um atendimento, mas o jogo ficou parado mais ou menos um minuto. E foi neste minuto de jogo parado que o Rogério teve a ideia da bola parada, conseguiu conversar com três jogadores e a partir dali saiu o gol do São Bernardo. Obviamente que o Alex Alves, não, a gente não pode duvidar das dores e se ele teve algum problema ali no momento, mas foi esse atendimento médico ao goleiro do São Bernardo foi fundamental para o Rogério conseguir ensaiar ali na hora o gol da virada do São Paulo.
Mas também Não digo que foi proposital ou não, mas o Alex Alves, principalmente no tiro de meta, ele vinha fazendo muita cera. O juiz até chamou a atenção dele no primeiro tempo, e a expulsão, o Mocelin demorou a sair muito para a expulsão. O time do São Bernardo estava fazendo cera, não digo nessa parte do Alex Alves caído no chão, mas o time do São Bernardo estava vindo fazendo cera. E aí eu até falo que isso deve irritar o jogador que está em campo. Salientar mais uma vez a força mental, porque o Paulinho Mocenini, ele atravessa o campo, demora 2 minutos e meio, eu acho, para ele sair. E o juiz, eu acho esse juiz meio enrolado, o árbitro meio enrolado, ele se enrolou contra o Palmeiras, queria só também dar essa pincelada, e achei que ele se enrolou também ontem.
Maravilha, maravilha. E também aproveitar o gancho que o Miller falou dos garotos de Cotia, da força mental, é um assunto importante, que apesar da vitória e da comemoração, que a gente tem que abordar, até porque esse foi um dos assuntos mais explícitos expostos pelo Rogério Ceni na entrevista coletiva de ontem. Caião, você que estava na arquibancada do Morumbi ontem, e também já quero saber a sua opinião sobre esse assunto, como que o torcedor, a gente que estava ali na zona de imprensa, né, ouviu muita vaia no momento da saída do Igor Gomes, e o Igor Gomes realmente não viveu uma noite feliz, né, se atrapalhou muito em movimentações, né, acabou travando o jogo pela direita um pouco, e recebeu muitas vaias, assim como o Reinaldo, né? Que o Reinaldo é um jogador mais experiente, mas o Rogério destacou principalmente essas vaias do Igor Gomes. Você considera justa essa abordagem que o torcedor teve especificamente com o Igor Gomes? E quero saber como foi a temperatura ali, né? Perto de onde você estava nesse momento importante da partida de ontem.
Bom, Zé, para mim tem dois pontos muito importantes nessa questão aí. Eu entendo o torcedor insatisfeito com o futebol do Igor Gomes, eu até acho que ele poderia render um pouco mais também, e eu não sou do tipo que vai até ao meu redor, onde eu sento ali tem corneta pra caramba, muita gente vaiou, eu vi gente aplaudindo. Mas o ponto para mim, cara, pegando o gancho na entrevista do Rogério, pedindo para a torcida não vaiar, é que o São Paulo não tem o poder econômico do Palmeiras, o São Paulo não tem a técnica do Corinthians, o São Paulo, para ser campeão, precisa que todos os detalhes estejam a nosso favor. Por isso que a gente fala que a piscina tem que estar cheia, por isso que a gente fala que o médico tem que liberar o Diego Costa pelo lado certo. Porque para o São Paulo ser campeão, todos os detalhes têm que estar a nosso favor. E eu acho que é possível que o São Paulo seja. E eu acho que o detalhe muito importante para que o São Paulo seja campeão é a participação da torcida. O Rogério mesmo elogiou, eu até te perguntei no Twitter a média de público do campeonato, porque eu acredito que a do São Paulo deva ser a maior, se não entre as duas maiores.
A é a terceira maior, Caio.
A terceira maior do campeonato?
Sim, só até só para, desculpa te interromper, só para passar os números atualizados, que eu recebi há pouco do pessoal de dados. São Paulo tem uma média de público no Paulistão de 25.623 torcedores. Fica abaixo do Palmeiras, que tem 27.130, e atrás do Corinthians, que tem 27.483 de média.
Sim, é. Tá ali próximo, só que tem que...
Tá na margem de erro ali, né?
E tem que levar em consideração também que um dos clássicos a gente pegou, a capacidade não estava total, né? Tem ali o Palmeiras, pegou os três clássicos agora no fim do campeonato, com o estádio todo cheio. Então tem algumas questões para a gente levar em consideração, mas o importante é que a média tá ali parecida. Então eu acho justo o Rogério pedir para a torcida não vaiar, por mais que você não goste do futebol do Igor Gomes. Agora é a nossa hora de fazer a nossa parte. Do mesmo jeito que a gente pede que o Rogério faça dele, que o médico faça dele, que a piscina esteja cheia. Torcedor, foi para o estádio, vamos apoiar os 90 minutos. Depois do jogo, vai, beleza. Eu fiquei louco com o Reinaldo na hora que ele perdeu a bola. Louco, mas eu não vaiei no final. Então, por opção minha, sabe? Então, eu acho que faz sentido o que o Rogério falou e gostaria que o torcedor ouvisse caso a semifinal seja no Morumbi. Porque, primeiro, eles ainda não passaram. Segundo, eles ainda não fizeram 2-0.
A chance da semifinal ser no Morumbi, convenhamos, é bem alta, né? Diante do quarto gol feito pelo Caleri.
Aumentou. Era baixa, agora aumentou.
Exatamente. Prazito, saber suas impressões da entrevista coletiva do Rogério Ceni sobre esse assunto e de que como, né, o São Paulo faz esse trabalho para blindar esses meninos de Cotia, que talvez esse trabalho seja fundamental para esses garotos terem a força mental tão destacada pelo Miller há pouco, né?
Sem dúvida nenhuma, Zé. Eu acho que se a gente for olhar dos clubes grandes hoje do Brasil, São Paulo é referência na forma como está lançando esses meninos. É só pegar os últimos anos, o tratamento especial. E o Ceni ontem, a gente brincava aqui no penúltimo podcast, se não me engano, que era a melhor versão do Ceni. Caião até falou que para ele é a melhor versão desde 2012. E ontem o Ceni foi muito maduro, teve uma maturidade ímpar na coletiva. Ele foi paizão do Igor Gomes quando defendeu o Igor Gomes publicamente. Pediu que a torcida não vaiasse e quando enalteceu inúmeras qualidades do Igor, que eu acho que ele tem mesmo. Acho que é um jogador que ainda precisa evoluir, está num processo de maturação, mas o Igor tem qualidade, o Igor pode oferecer muito ao São Paulo ainda. O Rogério, ele teve a humildade ali na hora de falar das substituições, ele analisou as 5 substituições, falou que eram substituições que tinham que ser feitas no momento e falou de como os jogadores entraram bem. Ele falou dessa jogada aqui, que você muito bem lembrou, Zé, do segundo gol do Pablo Maia, falou que foi ideia dele mesmo, que ele pediu para bater rápido no Pablo Maia. Mas enalteceu muito o Nestor, e aí eu acho que foi fundamental a forma como o Nestor bateu rápido o escanteio e pegou a zaga inteira do São Bernardo despercebida ali e saiu o gol. Então, acho que o Ceni cada vez mais vai ter uma postura de líder, uma postura, a palavra que hoje o mundo corporativo gosta tanto, de gestor desses garotos. O Ceni vai cuidando do Igor Gomes, o Ceni vai cuidando do Nestor, e aí eu tô contigo, acho que o Nestor foi quem mais evoluiu, se a gente for ver de jogador de um ano para o outro, o Nestor foi quem mais evoluiu. O Diego Costa foi a retomada, mas o Nestor foi quem mais cresceu. Hoje o Nestor é um jogador jogando em altíssimo nível. Então, acho que o Ceni cada vez mais vai ser o paizão desses garotos aí, Zé.
Perfeito. Miller, diante disso tudo que a gente abordou, você acha que o Rogério está na sua melhor versão de técnico? Contando as duas passagens que ele teve pelo São Paulo, você acha que essa é a melhor versão até o momento que o São Paulo poderia ter de um técnico, do técnico Rogério Ceni?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Eu tenho certeza. Eu acho que é a melhor versão do Rogério Ceni como técnico. E é incrível como nessa segunda passagem, mesmo chovendo molhado, tudo bem que ele tem 25 anos de clube, mas como ele entende o tamanho dele. Quando foi para falar da piscina e sentar a porrada, ele foi lá, falou da piscina e sentou a porrada. Nessa coletiva, que foi vital, porque já era o segundo, terceiro jogo que o Igor Gomes era vaiado, ele chega com um cara que tem a bagagem, as costas, o único cara que podia sentar naquela mesa de coletiva e falar o que ele falou, para não pedir para a torcida, para respeitar o Igor Gomes e para não vai o Igor Gomes, o único cara que podia fazer isso é o Rogério Ceni. É incrível como ele entende o tamanho dele no clube e a responsabilidade dele e os nuances de como ele deve, uma vez, ser mais ríspido, outra vez ser aquele cara mais acolhedor, que abraça. E eu brinco aqui com alguns amigos meus da redação, falo muito com um amigo meu aqui, que fez até faculdade comigo, que o Rogério Ceni, eu acho ele parecido em uma coisa com o Guardiola. Se você for olhar o time do City, um superstar grande mesmo é o De Bruyne. Mas o Guardiola, ele traz peças que vão obedecer ele dentro de campo. Entendeu? Talvez o Flamengo, acho que por ter grandes valores individuais no Flamengo, acho que pode não ter dado liga. Mas o time de São Paulo, ele tendo a grandeza que ele tem e as pessoas executando, os jogadores executando o que deve ser feito, o que ele está planejando, a coisa está fluindo. O trabalho dele agora, nesse ano, é muito melhor do que ele, o ano inteiro que ele fez no Flamengo. Então, eu acho que é a melhor versão dele como treinador. Eu acho que ele se encaixa mais com jogadores que respeitam mais o que ele fala do que valores individuais. E é bizarro, assim, quando ele começou a falar do Igor Gomes, acho que foi muito importante. E, às vezes, falta um pouco de técnico desse feeling para defender o jogador em coletivos.
É que precisa comprar a ideia dele, né, Milão? Se você não compra a ideia do Rogério, o estilo de jogo dele não funciona, que é um estilo diferente do que a gente está acostumado.
Exatamente. E é importante que o São Paulo, né, para o torcedor e para a torcedora, que é nítido que o time chega evoluindo nessa reta final de Campeonato Paulista, né? Foi, a gente até abordou isso com o Rodrigo Nestor na entrevista de Zona Mista, de que o São Paulo não começou bem o Campeonato Paulista e não começou mesmo, tanto em resultados quanto em desempenho, mas hoje a gente já consegue enxergar um desempenho bom e os resultados também estão vindo. Diante desse cenário, Caião, fala aí.
Eu ia te perguntar, em cima desse seu raciocínio, se a obrigação do São Paulo no campeonato já foi cumprida. E agora é vamos pro pau, né? Ver o que dá. Porque, assim, acho que o São Paulo chegar entre os quatro era obrigação. A partir de aí, daí o que vier
é lucro. Eu acho que a gente deve esperar quem será o adversário do São Paulo na semifinal. Partir daí, eu acho que a gente vai poder ter essa conclusão. Até porque a gente até teve essa discussão ontem no estádio, com outros colegas de imprensa e, né, depois que terminou a Zona Mista. Eu acho que a questão do favoritismo, isso já projetando um clássico contra o Corinthians, vai depender exclusivamente de onde será a partida. Se for em Itaquera, o Corinthians é favorito. Se for no Morumbi, pra gente, pra mim, principalmente, o São Paulo é favorito. E eu digo por quê. O São Paulo tem evoluído, o São Paulo venceu os últimos 3 jogos no Morumbi e o São Paulo não perde há 5 anos pro Corinthians no Morumbi. E o último clássico que o São Paulo venceu no Morumbi, né, contra o Corinthians, foi um clássico brigado, foi um clássico pegado e foi uma das atuações que, talvez não mais brilhantes do time, mas uma das atuações mais competitivas do time nos últimos anos.
Né? E grande atuação do Igor Gomes.
Exatamente. Foi uma ótima atuação do Igor Gomes. Aliás, até o Caleri deu esse destaque na Zona Mista ontem, que foi o seguinte: foi chato vai no Igor Gomes, mas o Igor Gomes pode ser protagonista nesses próximos 3 jogos e ser ser um dos destaques nessa reta final de Paulista. Porque o Igor Gomes está ali, o Igor Gomes não vai sair do time porque a torcida vaiou, isso o torcedor pode esquecer, porque é um jogador que, como o Rogério disse, faz o trabalho sujo, o Rogério gosta do Igor Gomes, sem o Gabriel Sara, né, que é um jogador que muitas vezes também faz esse trabalho sujo, embora, né, para mim, o Gabriel Sara é mais jogador que o Igor Gomes, mas o Igor Gomes também tem um papel muito importante até para o São Paulo conseguir se soltar mais. Então, para mim, o favoritismo depende, né, exclusivamente de onde será a partida. E se for no Morumbi, para mim, o São Paulo entra como favorito. Obviamente, não seria nenhuma tragédias caso enfrente o Corinthians no Morumbi e seja eliminado, até porque o Rogério colocou o Corinthians como o time mais talentoso dessa fase, né, na visão dele, mas, obviamente, jogando em casa, com provavelmente 50 mil pessoas no Morumbi, acho difícil a gente não colocar o São Paulo como favorito nessa circunstância. Tô errado ou vocês concordam comigo, amigos?
Assina embaixo, Zé. Tô contigo. E eu acho que na linha do que você falou, de vai ganhar, vai perder, o próprio Ceni terminou ontem a pergunta que eu fiz para ele falando de destino, que o São Paulo tem que fazer o máximo possível pro destino ajudar e se classificar. Agora, eu acho que o torcedor são paulino que vai ao Morumbi cada vez mais tem certeza de um time competitivo, de um time que se entrega e de um time que mesmo estando perdendo no segundo tempo, vai atrás e consegue virar, como foi ontem contra o São Bernardo. Eu só acho que tem uma pequena nuance aí. Eu acho que o Corinthians jogando em Itaquera é um pouquinho mais favorito do que o São Paulo jogando no Morumbi. E aí eu tô falando por valor individual, por talento de time. Eu acho que o Corinthians, e o Ceni ontem foi colocando o Corinthians na pedra, como a gente fala, foi escalando, e ele próprio ia se impressionando. Ele falava, Roger Guedes. Aí ele falava, pô, você tem um Renato Augusto. E aí quando ele citou o Willian, ele falou, e algo que eu tendo a concordar, a gente não tem um jogador, talvez no Brasil, que tenha uma diferença técnica como o Willian tem no Corinthians, um cara tão do individual, um cara tão de ir pra cima.
Acho que até a diferença de ritmo, né? O Willian joga em outra rotação, né?
Outra rotação, falou tudo, Zé. Outra rotação. Então, assim, eu acho que o Corinthians talvez seja um pouquinho mais favorito, mas nada impede também o São Paulo, no estilo que tá jogando, na competitividade que tá impondo, de ir à arena e ganhar. Inclusive, o Caleri, ontem, na zona mista que a gente teve ali, ele foi perguntado sobre isso e falou que o São Paulo tá preparado para jogar em qualquer estádio que precisar jogar a semifinal. Então, acho que é muito equilibrado. Em qualquer um dos dois estádios, a tendência de jogo é equilibrado e acho que a vantagem tá um pouquinho a mais para quem jogar em casa.
Vocês concordam, Milão?
Eu já acho que o Corinthians é favorito em ambos os lugares. Porque, principalmente em mata-mata, eu confio muito no individual. E eu acho o time individualmente do Corinthians, eu tenho a mesma opinião do Rogério Ceni. Acho que é muito talentoso, é o time mais talentoso, inclusive mais talentoso em peças que individualmente do que o Palmeiras. E eu acho que, assim, na arena, mais favorito. No Morumbi, ainda acho que o Corinthians é favorito, mas por uma pouca coisa. Mas assim, confronto equilibrado. Não vai ser uma surpresa se o São Paulo passar tanto no Morumbi, tanto em Itaquera. Inclusive, eu acho que qualquer que seja a final, se for os três grandes, acho que é equilibrado. Vai ter favoritismo de um lado para o outro, mas é pouca coisa. Vai ser essa fase final do campeonato vai ser marcada por equilíbrio se o Corinthians passar amanhã do Guarani.
Exatamente. E só para a gente não ser vítima de cortes aí pela internet, que isso aqui é uma projeção caso o Corinthians vença o Guarani. Estou falando isso antes de passar para o Caião, que é porque obviamente a gente quer saber a voz do torcedor de São Paulo sobre essa discussão, mas o Corinthians tem que fazer a parte dele, só para deixar as claras, o Corinthians conseguirá o mando de campo contra o São Paulo se vencer o Guarani por 2 gols de diferença, ou 1 gol de diferença desde que o placar seja 4-3, se eu não me engano. Deixa eu só abrir a tabela aqui para não falar qualquer besteira.
Tá perfeito,
aqui.
Zé. Se for 3-2, tem um empate geral, né? Se for 3-2, o Corinthians empata em tudo.
Exatamente.
Só tem um amarelo, o Corinthians passa.
Exatamente, porque o São Paulo tem uma expulsão no campeonato que o Corinthians não
Exato.
Tem. Né?
E é uma aí vergonha, devia ser confronto direto, né?
Eu concordo com você nesse sentido. Seria, mas agora eu quero saber a sua ideia sobre isso, Caio. Você também vê que o favoritismo de uma possível semifinal contra o Corinthians está diretamente ligado a onde será a partida?
Zé, eu acho o Corinthians favorito nos dois lugares, o que não significa que o Corinthians vai passar. E eu diria que até pela expectativa da torcida numa reação numa possível derrota. Eu acho que São Paulo perdendo em Itaquera seria uma derrota dolorida, mas não geraria grandes crises. Ah, derruba a técnica. No Morumbi, não sendo uma derrota trágica, também não vejo como uma repercussão, assim, fora Rogério e tal. Então, acredito que o Corinthians é favorito, até pelo tamanho do investimento. Os caras investiram, tem jogadores de nível de seleção e tal, mas eu acho que São Paulo tem total condições de passar nos dois lugares, cara. Eu acho que São Paulo, pela primeira vez, joga em Itaquera de igual para igual, emocionalmente e em questão... Ah, não sei te explicar, assim. Eu, como torcedor, eu acho que eu chego em Itaquera esperando um jogo que o São Paulo tenha condições de ganhar, como há muito tempo
não espero. Você enxerga o time mais pronto, indo para Itaquera mais Exato. Pronto dentre as outras vezes.
Exato, não, sem considerar duelo de campeonato brasileiro, que um time está remendado, sem o time reserva, assim, em confrontos decisivos, eu acho que esse é o São Paulo mais pronto para entrar em Itaquera que eu me lembre. Mas eu acho que o Corinthians é o favorito.
Aliás, emendando sobre isso já contigo, Caio, a gente tem falado muito da evolução do São Paulo como equipe e evolução do coletivo. Até o Rogério usou essa expressão, né, que ele precisa do time coletivo para essa reta final. Você já vê o São Paulo pronto, pelo que apresentou contra o São Bernardo, pelo que vem apresentando, para brigar justamente pela defesa do título paulista, ou você acha que precisa evoluir algo ainda projetando essa reta final em um possível confronto contra o Corinthians e uma final contra o Red Bull Bragantino, ou Palmeiras, enfim. Você vê o São Paulo já pronto para defender esse título ou ainda não?
Eu vejo o São Paulo pronto. Eu acho que o São Paulo tem condições hoje, se pegar sem nenhum machucado, como está hoje no papel, eu acho que o São Paulo tem condições de ser campeão, tanto contra o Palmeiras quanto contra o Corinthians. O que até me gera um ponto de preocupação, porque no passado a gente atingiu esse pico de futebol durante o Campeonato Paulista e depois a gente teve uma séria dificuldade no Campeonato Brasileiro. Então a questão é, São Paulo está pronto, mas esse ano o que faremos de diferente para que a gente continue numa tocada muito boa, para que a gente não tenha os problemas que a gente teve ano passado, porque... eu vejo possibilidade de títulos e eu gostaria que o São Paulo tivesse um ano melhor do que ano passado, principalmente Copa do Brasil, Sul-Americana e no próprio Brasileiro.
Maravilha. Vocês concordam? Concorda, Prazito? Tá pronto esse time para brigar pelo título ou não?
Eu acho que ele está pronto, eu acho que ele pode ganhar, mas eu acho que até por... evidentemente, qualquer pessoa que acompanha futebol não vai indicar o São Paulo como principal favorito. E até por isso o Caio tocou na expectativa, a realidade, que acho que tem que ser o grande ponto para quem comanda o São Paulo hoje, para quem cuida das ações do clube. Eu acho que, como a gente falou aqui, o São Paulo poderia ter sido eliminado pelo São Bernardo, porque é um bom time, e se o jogo não flui, as coisas poderiam... Se a expulsão é do outro lado, enfim. E isso pode acontecer numa semifinal, numa final. Eu acho que o São Paulo tem que ter os pés no chão, acho que o São Paulo começa a encontrar o time muito competitivo. São Paulo hoje tem um elenco, São Paulo tem 2-3 jogadores por posição. A gente falou aqui na disputa na lateral esquerda, o Rogério falou na disputa no ataque ontem na coletiva, mais de uma vez ele citou a disputa entre Éder e Caleri, que é algo que hoje ele vê na cabeça dele acontecendo. Ele citou que ele consegue armar um time com pontas, ele consegue armar um time que constrói por dentro. Então hoje eu vejo um São Paulo com muito mais elenco, São Paulo muito mais bem treinado, um técnico que tem todo o time na mão. Então, São Paulo tem tudo, tem o prognóstico de uma boa temporada. Para isso tem que ter os pés no chão, independentemente de ser campeão paulista ou não, porque se a gente for pensar, a probabilidade é maior de não ser, pensando nos adversários. E o São Paulo tem competições importantes pela frente. O São Paulo tem uma Copa do Brasil na qual já avançou duas fases, o São Paulo tem um brasileiro, o São Paulo tem uma Sul-Americana que é totalmente acessível. Então, acho que o São Paulo tem um time muito competitivo, um time quase pronto, Zé, e acima de tudo tem que saber gerir expectativa e realidade nesse processo.
Maravilha. E, Milão, para a gente encerrar esse assunto sobre se o São Paulo está pronto para defender o título paulista, na tua visão, o que precisa evoluir, diremos, nessas duas semanas para o São Paulo poder, quem sabe, comemorar o bicampeonato paulista?
Eu acho que é um time pronto, mas para conseguir, porque assim, acho que o São Paulo vai ter que ter atuações onde ele vai ter que atuar melhor do que geralmente atua, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, principalmente se pegar o Palmeiras numa futura final. Acho que o ponto do time que tem que ser melhorado é sim a última bola, a finalização. O São Paulo é um time que vem perdendo muitos gols, alguns gols bobos, inclusive, do Nestor no primeiro tempo, o do Rigoni contra o Botafogo, né? Contra o Botafogo no final de semana. Então, acho que essa última bola aí, enfiar a bola na casinha, como muita gente diz. É isso, tem que melhorar nessas duas semanas aí em botar no retângulo ali, que aí acho que o torcedor São Paulino pode pensar maior.
Maravilha. Só para a gente fechar o assunto do Campeonato Paulista, o São Paulo abriu a fase quarta de final, venceu por 4-1 São Bernardo e está na semifinal. Hoje são mais duas partidas, né, nesta quarta-feira, né, o Red Bull Bragantino recebe o Santo André no Nabi Abichedige, obviamente é favorito, né, então é uma equipe de Série A com grande investimento. A partir das 19 horas, Red Bull Bragantino e Santo André lá em Bragança Paulista. Hoje, às 21 horas e 35 minutos, o Palmeiras, melhor equipe do estadual, né, a equipe que provocou a derrota do São Paulo dentro de casa, né, nessa série recente de invencibilidade tricolor no Morumbi, o Palmeiras recebe o Ituano, né, às 21 horas e 35 minutos no Allianz Parque. Na quinta-feira, o Corinthians recebe o Guarani na Neoquímica Arena a partir das 19 horas e fecha o classificado. E diante dessa desse critério, né, de classificação geral, que os pontos das quartas de final contam, o São Paulino e a São Paulina só vai conhecer o adversário da semifinal depois de terminado o jogo entre Corinthians e Guarani, ou seja, lá para as 21 horas de quinta-feira, a tabela será montada. O São Paulo provavelmente, principalmente se o Corinthians avançar, o jogo deve ser no domingo, né, já que o Corinthians joga na quinta-feira, e por conta do espaço, né, entre uma partida e outra, provavelmente, se o Corinthians passar, será Corinthians, São Paulo, São Paulo e Corinthians, provavelmente no domingo. E é, diga lá, Caião.
Se o Corinthians cair, o São Paulo pega o Red Bull, é isso? E aí deve ser no sábado.
Pode ser, pode ser. Pode ser o Red Bull mesmo. Mas, por exemplo, se o Palmeiras cair, aí muda tudo, por exemplo. Né? É. Se o Palmeiras cair, o São Paulo vira o melhor time. E aí poderia pegar, por exemplo, o Ituano, né? Ou até o Santo André também, se o Santo André ganhar do Bragantino, enfim. Esse regulamento meio maluco aí faz a gente, né, evitar até as contas, para evitar qualquer erro de matemática, afinal, matemática não é forte de quem estuda jornalismo. Então, a gente só vai saber mesmo, poder cravar onde, como e quando será o jogo da semifinal de São Paulo na quinta-feira, depois de Corinthians e Guarani. Só para passar essa classificação geral para a gente arrematar, não, São Paulo é o segundo na classificação geral com 26 pontos, o Palmeiras tem 30 e é o líder, o Corinthians aparece em terceiro com 23, o Red Bull Bragantino tem 20, ou seja, né, ele pode alcançar o Corinthians, se o Corinthians for, né, pode virar o terceiro melhor caso o Corinthians seja eliminado, principalmente, né, dentro de casa para o Guarani. O Ituano é o quinto com 19, ou seja, o Ituano é o adversário dos quatro melhores times com maior pontuação. O Ituano fez 19 pontos na fase de grupos do Paulista, um deles, inclusive, contra o São Paulo no Morumbi. O São Bernardo, já eliminado, tinha a oitava melhor campanha com 16. O Santo André, que enfrenta o Red Bull Bragantino, tem 15. E o Guarani, adversário do Corinthians, chega como o pior time dessas quartas de final, pelo menos na questão numérica, com 14 pontos. Mas toda essa definição a gente vai ter só na quinta-feira, às 21 horas. E por volta das 21 horas, que é quando terminar Corinthians e Guarani. Mas já vamos entrando na reta final do nosso podcast. Eu vou abrir hoje com o Prass. Quero que você passe suas impressões para o torcedor, Prassito, de como foi, né, a gente, até como um destaque final desse nosso programa, como foi, né, a gente ter zona mista e ter esse contato com os atletas, falar com o Rodrigo Nestor, falar com o Caleri, falar com o Pablo Maia, estar na entrevista, olhar no olho do Rogério Ceni. Queria que você, né, até para defender o nosso peixe de profissional de jornalismo aqui, né, mostrar para o torcedor o quanto isso é fundamental para, inclusive, melhorar a qualidade do nosso trabalho e a gente poder, né, trazer a melhor informação e mais precisa possível e os melhores relatos mais precisos possíveis de uma cobertura de um jogo como foi esse São Paulo e São Bernardo.
Eu acho que a palavra que melhor define o dia de ontem, Zé, é histórico. É um dia histórico, porque quando a gente foi fechando tudo na pandemia, ia doendo, a gente ia sentindo que, pô, a gente tava deixando de conviver com o que a gente gostava. Então, pô, eu aposto que quando você estudou jornalismo, quando eu estudei, a gente queria estar em loco, a gente queria estar cobrindo um grande jogo, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada. E ontem a gente sentiu essa emoção de novo. Foi sensacional poder ver o Caleri chegar ali e a gente fazer uma pergunta pro Caleri. Foi demais ver a Gabi Ribeiro, que fechou, a nossa colega Gabi Ribeiro, que fechou o VT de hoje do GE, perguntar pro Pablo Maia: Cutia resolve? E ele sorri nessa hora. Então, assim, você ia falar?
Só falar que a porta tá aberta. A Gabi faz tempo que não aparece aqui. Precisa voltar a participar do nosso podcast, hein, Gabi? Se você estiver ouvindo a gente, o convite tá aberto. É só chamar a gente no zap que você entra aqui com a gente.
Vou fazer questão de mostrar esse trecho para ela aqui, para ela voltar, né?
É isso.
Então, assim, foi um dia histórico, assim, foi um dia espetacular. A Aline Fanelli, companheira nossa também, falando com o Caleri brincando com ela. Enfim, a gente voltou a ter a razão de existir o jornalismo, que é você poder olhar para o olho de alguém, você entrevistar. De verdade, para mim foi a melhor coletiva do Rogério Ceni no dia de ontem, desde quando ele assumiu São Paulo. Cada pergunta ele olhava no olho de quem estava fazendo, ele se interessava pela pergunta, ele ia a fundo, ele demonstrava profundidade na hora de responder todas elas.
Ele então, só assim, fugiu da minha segunda pergunta.
Fugiu da sua, de se o Sara iria jogar contra o próximo adversário de São Paulo ou não?
Não, foi quando eu terminei a pergunta falando: ah, e quanto vai ser importante vocês terem um ou até dois dias a mais de preparação em relação ao possível rival da semifinal? Porque ele tinha abordado essa questão contrária quando a tabela prejudicou o São Paulo, né? Quando o São Paulo, né, atuou antes e o Corinthians, né, fechando a segunda fase. Só que agora o São Paulo vai ter um descanso, pode ter até dois dias de descansar mais, né? Só que isso ele não abordou.
É verdade, é verdade, Zé. Fugiu da pergunta, ele respondeu só a parte dos lesionados, do Gabriel Neves e do Gabriel Sara, né? Mas é isso, Zé. Acho que o histórico define, para a gente que gosta disso, que vive do jornalismo, foi fundamental tudo o que aconteceu na noite de ontem no Morumbi.
É isso. Obrigado, Prazito. Aquele abraço, hein?
Sempre bom demais estar por aqui, Zé. Aquele abraço. E o podcast também é a razão da gente fazer o que a gente gosta. Então a gente grava com muita vontade sempre. Um abraço para todo mundo.
Valeu, prazer. Tá. Aliás, mandar um beijo para a Aline Fanelli, né, que ela usou talvez uma das melhores expressões que eu ouvi nesses últimos dois dias sobre essa volta nossa ao CT, sobre essa nossa volta à zona mista e à entrevista coletiva, que era a sensação de que nós estávamos indo para o primeiro dia de aula na escola. E acho que é muito isso mesmo. Aliás, foi até engraçado, né, porque Pablo Maia e Rodrigo Nestor encararam pela primeira vez uma zona mista. Nestor até brincou que estava assustado, porque um monte de repórter se cotovelando, concentrado num espaço de 1 metro quadrado ali para tentar escutar 10 segundos do jogador, e Nestor e o Pablo Maia encararam isso pela primeira vez. Milão, aquele abraço, meu velho, seja muito bem-vindo, volte sempre. Qual que é o seu destaque final? Qual que é o seu destaque final para esse nosso
meu
episódio?
Meu destaque final é repetir o que eu falei, acho que até no primeiro podcast que eu participei, é que há um projeto, entendeu? O São Paulo tem um modelo de jogo, você vê que o rodízio sai jogador e entra jogador, eles jogam do mesmo jeito. Então, mesmo se acontecer algum problema no Paulistão, alguma eliminação, que seja na semifinal, mas que pense no resto da temporada, que há um trabalho. E mesmo, por exemplo, se até ficar, se tiver esse nível de rendimento com todos os clubes e tiver um combate de igual para igual, pelo menos, que seja um trabalho que se mantenha. O Abel Ferreira está 2 anos aí no Palmeiras levantando taça. Mas o Vojvoda, por exemplo, a Fortaleza, não chegou a ganhar nenhum título de expressão nacional e foi um ótimo trabalho, inclusive o melhor para mim, o trabalho do Brasileirão. Então, acho que esse negócio de São Paulo de trocar técnico, acho que ele precisa acabar. Eu acho que só com a envergadura do Rogério Ceni que vai conseguir cortar esse mal pela raiz e que seja um trabalho duradouro.
Maravilha, Milão, aquele abraço, as portas sempre abertas, viu, meu amigo?
Tamo junto, abraço para vocês.
Caião, aquele seu destaque final, e queria te perguntar uma coisa. Você repete muitas vezes no nosso podcast que Rogério Ceni tem um plano. Depois de 2 meses de temporada, a vaga na semifinal do Campeonato Paulista. O São Paulo tem um time?
São Paulo tem um time, Zé. São Paulo, o plano do Rogério vai se mostrando dentro das 4 linhas, né, com os resultados chegando. E o meu destaque final é em cima disso. Eu espero que a gente continue atento aos detalhes, nós, torcedores, que a gente faça a nossa parte dentro desse detalhe. E espero, do fundo do meu coração, gravar os próximos 3 podcasts felizes. Só isso, não preciso de muito nessa vida, não. Só isso.
Só mais um título paulista para conta. O cara quer mais nada, né?
Mais nada. Depois a Copa do Brasil, que está gravada aqui, editada, para vocês colocarem cada vez que eu falei que a gente ia ganhar a Copa do Brasil.
Aliás, espaço aberto para você repetir e encerrar o nosso podcast com isso também, pô.
Então, beleza. Independente do resultado do Campeonato Paulista, eu acho que o São Paulo tem condições de ser campeão. Se continuar os planos, conforme o Milão falou, seremos campeões da Copa do Brasil. Pode printar.
Está aí registrado pela 44ª vez nesta temporada de podcast. Caio sempre repetindo essa ideia. Mas abraço
para o Caio. Mantra.
É o mantra. Valeu, Caio. Aquele abraço. Até a próxima, hein?
Valeu.
Valeu, Caião, valeu, Miller, valeu, Prazo, valeu a você, São Paulino e São Paulina, que nos escutou em mais um podcast de São Paulo, podcast de classificação à semifinal do Paulista. Lembrando que este episódio está disponível na página do São Paulo no GE e nas melhores plataformas de streaming de áudio. Então, encerro daquele jeito clássico, relembrando o nosso grande Leandro Canônico, que no momento deve estar editando uma matéria que eu mandei para ele há pouco. Então, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.